Olá, seja muito bem-vindo e bem-vinda ao quinto episódio do Raio X da Série D, uma série de podcasts produzidos pela Rádio Jornal e todo o Sistema Jornal do Comércio de Comunicação, que detalha os adversários do Santa Cruz na primeira fase da quarta divisão nacional nesse ano de 2022. Eu sou Antônio Gabriel e nesse episódio vamos destacar o Sport Clube Jacuipense, adversário do tricolor pernambucano na quinta rodada e sediado em Riachão do Jacuípe, município da região do Sisal, sertão da Bahia e a 186 quilômetros de Salvador. Do Recife são 766 quilômetros. A cidade é pequena, conta com apenas 33 mil habitantes e fica às margens do rio Jacuípe. A Jacuipense disputou a Série C na última temporada e acabou rebaixada junto com o Santa Cruz. O time foi fundado em 1965 e conta apenas com um título, da segunda divisão do Baiano, em sua galeria de troféus. O estádio Eliel Martins, também conhecido como Valfredão, é a casa do Leão do Sisal e conta com capacidade para até 5 mil torcedores. Nos últimos 2 anos de pandemia, o clube mandou seus jogos na capital Salvador, e o Valfredão passou por uma reforma financiada pela prefeitura, a fim de dar condições de recebimento de público e partidas oficiais. Na atual temporada, a Jacuipense vem apresentando um futebol de bom rendimento no campeonato estadual. E o nosso convidado nesse episódio é Evandro Matos, comentarista da Rádio Jacuípe, para a gente debater um pouco sobre a Jacuipense, que será adversária do Santa Cruz nesse grupo A4 da Série D do Campeonato Brasileiro. Um time, aliás, dois times, né, Evandro, que já se enfrentaram no ano passado na Série C do Brasileirão. Um abraço para você.
Um abraço a todos os amigos da Rádio Jornal. Uma pena, né? Os dois se enfrentaram na Série C e caíram para a Série D. Então, é isso, a expectativa para o começo da Série D. Mas, enquanto isso, né, o Jacuipense ainda disputa o Campeonato Estadual. Então, essa é a expectativa, né? O time faz o jogo de volta amanhã contra o Barcelona, aqui em Riachão do Jacuípe, na Arena Valfredão.
Ô Evandro, antes da gente começar a falar de futebol, adentrar nas questões de campo e bola, a gente tá batendo um papo com os setoristas aqui, falando um pouco sobre a cidade, sobre o time, sobre o contexto dos últimos anos. Qual é a relação de Riachão do Jacuípe com a Jacuipense nos dias atuais?
Pois é, a relação é total, né? O Jacuípense é daqui. Foi fundado em 1965, era um clube amador. Subiu para a elite do futebol da Bahia em 1989. Nessa subida, o time fez uma campanha belíssima no início dos anos 90 também, né? Com um ataque arrasador com o Birubiru, Dão e Iê. Esse Dão explodiu no Jacuipense, foi contratado pelo Vitória, teve uma belíssima passagem pelo rubro negro baiano e depois foi brilhar no futebol de Santa Catarina, onde foi lá de Avaí e me parece que outra equipe lá do interior. Mas enfim, e o Jacuipense depois caiu, né, para a segunda divisão e subiu novamente para a elite em 2012. E aí de lá para cá não caiu mais, está disputando aí o Campeonato Baiano. Riachão é uma cidade de cerca de 40 mil habitantes, fica a 70 quilômetros de Feira de Santana, a 180 de Salvador. Então é o único time profissional aqui da região, fora a Feira de Santana, né, que tem o Fluminense, mas que caiu o ano passado e agora tem o Bahia de Feira. Então é essa relação, né? O Jacuipense é daqui de Riachão do Jacuípe. Apenas o estádio estava em reforma e também tem um investidor que é de Salvador e tem interesse do time lá em Salvador. E aí o time estava jogando no Barradão, o mando de campo no Barradão na fase preliminar. Mas agora com o estádio daqui reformado, a equipe voltou para cá, onde manda seus jogos a partir de agora do Campeonato Baiano e também os jogos da Série D.
Eu fiquei interessado nessa questão do investidor de Salvador que levou a Jacuipense para lá, mas a gente entra nesse assunto daqui a pouco, porque como é que é a relação da torcida com a Jacuipense, hein, Evandro? Porque eu também estou ouvindo outros setoristas de outros clubes desse grupo A4 da Série D. Uns dizem que o torcedor está meio afastado, outros vivem numa região mais interiorana dos estados, dizem que tem mais torcedor de São Paulo, de Vasco, de Flamengo, do que exatamente do time da cidade. A cidade, a galera de Riachão do Jacuípe, realmente abraça a Jacuipense, está presente nos jogos, ajuda o clube?
Você sabe, Antônio, que essa questão de torcer para time do Sul, inclusive eu sou jornalista, já tive muitas aulas sobre isso, e já me debrucei até um pouco sobre esse assunto, né? Quase que seria até tema da minha monografia, mas não foi. Mas você sabe que isso é muita questão da força da mídia, né?
É verdade.
A mídia forte do Brasil, as televisões, os grandes jornais, é claro que o Nordeste também já mudou um pouco essa situação, mas você sabe que está no sul do país, sul e sudeste. Então, e essa questão dessa cultura de torcer para time do sul e do time do sudeste é também por essa força da mídia que cobre mais os times de lá. E você sabe que um produto, quando ele é colocado na prateleira, aquele produto, você pode ter dois tipos de sabonete, por exemplo. O sabonete que é mais propagado, mais divulgado, ele pode ter uma marca inferior, mas ele é mais vendido que tem uma marca melhor se o que tem uma marca melhor não for mostrado.
É verdade.
Então essa é a questão, só para a gente tentar ilustrar, interpretar essa situação. Então, infelizmente, os clubes do Nordeste não têm grandes investimentos, os investimentos são concentrados, isso também faz parte da questão do processo da economia do país, concentrada no sul e sudeste, embora esse quadro venha se mudando pouco a pouco. Mas aquela cultura foi mantida, né? De torcer para Vasco, para Flamengo, para Botafogo, para São Paulo, para Palmeiras, Corinthians. Isso foi mantido e com a força da mídia e esse mundo cada vez mais globalizado e as novas gerações então, elas não dão muito valor ao time da região. Então aqui, por exemplo, só para você ter ideia, o Bahia era um time que tinha 60% da torcida do estádio. Hoje, se você for analisar, um jogo entre Flamengo e Bahia, a torcida está, não digo que esteja dividida pau a pau, mas o Bahia tem lá, vamos dizer assim, 60% da arquibancada, o Flamengo tem 40%. Uhum. Isso em tempos atrás não era admitido, né? Uhum. Mas enfim, essa é a situação por conta da cultura do nosso povo, por conta desse processo de desigualdade das regiões, do poder econômico e da concentração da mídia. Eu acho que por aí eu tentei explicar um pouquinho do porquê disso. Agora, com relação ao Jacuipense, isso é um pouco diferente. Tem a paixão local. Todo mundo tem uma espécie de segundo amor. O Jacuipense aqui em Riachão, quem torce para a Bahia, quem torce para a Vitória, quem torce para Vasco, para Flamengo, também é Jacuipense. Uhum. Então, o Jacuipense é o time da cidade que a cidade, o Jacuipense, adotou. Então, essa paixão existe. Essa ligação existe, pelo menos até o momento. Só para você ter ideia, o jogo passado, o Jacuipense que é o último jogo que é feito aqui, que é mais de um ano, por causa da pandemia também, né? O jogo teve 2 mil pagantes. O estádio tinha uma capacidade limitada por causa da pandemia, ou daquela do governo do estado, para 2.048 ingressos. Uhum. E foram vendidos todos. Então, a expectativa para amanhã não é diferente. Então, essa relação da torcida com o time, pelo menos aqui em Riachão, ainda existe.
E como é que o clube é administrado hoje, hein, Evandro? Existe uma austeridade? O clube consegue pagar, honrar seus pagamentos em dia? Existe apoio de colaboradores da região, gente interessada, você falou de Salvador, né, que levou os jogos para lá, para Salvador. Como é que a Jacuipense sobrevive, busca recursos?
Olha, o atual presidente do time é GG Magalhães. E tem outros lá que trabalham junto com ele, tem um grupo, né? Ele é empresário do ramo de música, né? Mas você sabe que o ramo de música estava muito prejudicado por conta da pandemia. Então, antes disso, teve patrocinador de São Paulo, patrocinador de uma empresa de Campinas, mas aí esse contrato acabou. Depois teve uma parceria com o Atlético do Paraná, que o diretor do Atlético do Paraná queria que o Jacuipense ficasse em Salvador. Então, isso também passa por essa questão de acesso de bastidor. Desculpa que tinha que o diretor do Atlético, o representante do Atlético, quando vinha para a Bahia para fazer os acompanhamentos, não queria vir para o interior, já queria encontrar o time ali mais fácil, da capital, a questão da logística, né? E a desculpa também, né? Na capital ter mais mídia. E era um projeto, digamos assim, um projeto atrelado ao Atlético do Paraná. Mas isso acabou e agora é esse pessoal que está fazendo, que está comandando o time. Não tem tido resultado positivo. A folha de pagamento, segundo eles informam, é em torno de 300 mil, com toda a despesa mesmo, né? Isso contando jogador, treinador, comissão técnica, tudo, né? E a logística de concentração e tudo. E eles estão tendo prejuízo. Pelo menos é o que divulga, né? E realmente não estava cobrando ingresso. Vem cobrar ingresso agora. Não tem sócio, torcedor, filiado. Não tem alguma receita de patrocínio? Mas é patrocínio que não dá para cobrir essa despesa. Então, eles vêm trabalhando no vermelho. E qual é o motivo disso? É uma paixão e um aporte também na revelação de jogadores para vender e no futuro tirar o dinheiro, né? Eu acredito que eles devem estar no vermelho. O que eles estão investindo mensalmente, eles não estão conseguindo tirar. Então vamos ver o futuro que vai ser essa questão aí financeira, que realmente não chega para a gente assim com muito detalhe, não. Então tem o presidente do Conselho Deliberativo, que é Felipe Salles, né? Ele é daqui de Riachão, um advogado. Ele foi o presidente anterior e fez aí, digamos, esse acordo, né, para que o time ficasse nas mãos, vamos chamar assim, desses investidores.
O clube está em dia hoje com jogadores e comissão técnica?
Até onde a gente sabe, sim. Uhum. Mas não tem realmente... A gente não tem tido nenhuma queixa, né? Quando não chegou até a gente. Ah, a filha está atrasada. O jogador está se queixando. Isso está na paz. Agora, uhum, se está em dia, realmente, não posso te garantir 100%.
Agora você falou, Evandro, sobre a Arena Valfredão, né? O estádio ali é o Martins. A Jacuípeense voltou a jogar por aí depois de uma reforma. O que é que aconteceu nessa reforma? Por que essa reforma aconteceu de fato? Eu lembro, quando eu penso no estádio Valfredão, eu lembro do gramado. O gramado foi muito criticado várias vezes por vários clubes que foram jogar por aí, que é um gramado mais duro, é um gramado que era pouco cuidado. Passou por essa reforma também?
Sim, sim. E foi principalmente do gramado. E isso é verdade, viu, Antônio? Porque é essa questão, né? O tempo da pandemia que passou... as gestões que passam pela prefeitura e acaba desprezando o estádio, não estava tendo uso do Jacuípeense por conta da pandemia e o time foi mandar seus jogos em Salvador. Então o estádio estava praticamente fechado, né? E só uso para futebol amador aqui de vez em quando, né? E que não havia, digamos assim, aquela exigência de laudo que a federação faz. Mas aí agora teve uma reforma. Na verdade, a prefeitura manteve o estádio fechado, a nova gestão, com o objetivo justamente, já tem uma emenda aí já para reformar o estádio de forma definitiva, né? Inclusive ampliar a arquibancada, essa coisa toda. Então, essa foi feita agora tipo assim, um paliativo, uma reforma imediata para que o time mandasse seus jogos aqui, voltasse a mandar seus jogos aqui. Claro que para tirar proveito também técnico e também financeiro das bilheterias, né? E o time estava jogando o quê? No Barradão, pagando aluguel.
Sim.
Num momento como esse. Então, agora é diferente. Então, essa reforma foi feita assim às pressas, mas ela passou muito por gramado, arquibancada está toda pintada, né? E também as acomodações da imprensa, né? E os vestiários. Então, o estádio não está pronto. Vai ter a reforma definitiva depois da Série D. Essa reforma que foi feita paliativa foi para os jogos finais do Campeonato Baiano e para a Série D do Brasileiro.
Então o estádio hoje tem que estar dentro das exigências da CBF para receber jogo, né? Então a Jacuípeense vai mandar jogo aí mesmo em Riachão, né?
A ideia é essa. A reforma foi feita já pensando na Série D. Já tem uma emenda que depois que terminar o jogo da Série D, o trabalho começa.
Uhum.
E já teve a Série C que foi disputada aqui. Já a Série D também já foi aqui. Então assim, já foi aprovado pela Federação, já foi aprovado em laudos anteriores pela CBF também.
Uhum.
Então agora com essa reforma, acredito que está enquadrado, né? Passou em todos os lados da CBF, né? Então,
sim,
o Náutico jogou aqui pela Copa do Brasil, como você sabe disso. É claro que tem essa queixa, né? Isso é normal. O estádio da Náutico Morais, por exemplo, quando o Sport jogou ano passado contra o Juazeirense, o gramado é pior do que o daqui.
É.
Mas aí, essa é a situação dos gramados de boa parte dos estádios do Brasil, notadamente do interior. Mas eu acredito que o estádio Arena Valfredão não é em condições, digamos assim, ideais totalmente, mas acho que dá para jogar.
Entendi. Vamos falar agora sobre campo e bola, sobre, de fato, esse time da Jacuípeense.
4 mil a capacidade, viu, Antônio? Só para a gente fechar isso aí.
Sim.
A capacidade hoje é 4.100 pagantes, né, torcedores no estádio.
Mas
e vai ampliar.
Tá liberado tudo?
Segundo a informação, pode ir para 7, 8 mil.
Tá liberado. Ah, tá liberado nesse momento só 4 mil, né?
Não, a capacidade é 4 mil.
Ah, sim, sim.
Como o novo decreto permite público total, está liberado para toda a capacidade.
Entendi, tá bom. Vamos falar então sobre campo e bola, Evandro, sobre essa equipe da Jacuípeense, né? E eu queria primeiro que você historiasse como é que foi a montagem desse time para 2022, porque aqui no Brasil, você sabe, né? É muito comum a reformulação do elenco no começo de temporada, principalmente nos clubes interioranos, nos clubes que despendem de menos recursos. Como é que se montou esse elenco para esse começo de temporada, Evandro?
Oh, veja só, o elenco do ano passado, que caiu da Série C para a Série D, foi muito criticado, inclusive, por nós. Era um elenco pesado, até certo ponto, já meio veterano, você vê que tinha o Canu, que não está mais aqui, e entre outros jogadores. Tivemos, inclusive, jogadores que vieram aí de Pernambuco, como jogador que veio do Salgueiro, enfim. O que ocorre é que o time realmente não deu liga. E aí esse time mudou muito. A defesa, por exemplo, não tem nenhum jogador da série C.
Sim.
E o meio-campo tem Danilo Rios, que é titular hoje, e foi na série C reserva. Justamente é equívoco por parte do treinador. E o ataque também é totalmente diferente. Então, o time de hoje, a gente vê um time com esquema tático definido, um time que tem proposta de jogo, tem tática, tem velocidade, tem saída de bola, e um time que não toma gol como tomava antes de bolas altas. Então, é um time bem diferente, e mais jovem e mais leve.
Entendi. Quem é que você destaca desse time hoje, hein, Evandro? Quais são os principais jogadores, os caras que estão mais chamando a atenção nesse momento?
Pois é, por incrível que pareça, o time é bem equilibrado em termos assim, defesa, meio campo e ataque. Não tem uma parte melhor e uma parte pior, o que era diferente da Série C. Mas, de qualquer forma, a gente tem que ressaltar alguns jogadores que têm se saído muito bem. O Wesley, atacante, ele é gaúcho, ele chegou agora, está se saindo muito bem o Wesley, né? Inclusive, é um dos artilheiros do time. O William Caif, que é volante, um volante que marca muito. O Flávio, que é segundo homem do meio campo, jogador que tem muita qualidade técnica, né? O Botafogo da Paraíba, por exemplo, esteve atrás dele, esteve no time de Goiás, já passou pelo Jacuipense o ano passado, disputou a segunda ano pelo Barcelona e agora voltou para o Jacuipense. Mas assim, você tem um meio de zaga muito bom, o Wesley e o Cabral, dois jogadores que realmente estão jogando muito bem, e dois laterais de qualidade. O Evandro na esquerda, que inclusive o Sampaio Correia já tem interesse, tem demonstrado interesse, e o Railan, que é um jogador jovem e que está fazendo um brilhante Campeonato do Bahia, e o Bota, o goleiro, também muito bem. Então, veja assim, os destaques principais vinham sendo o Juan Levine, que foi do Vitória, está no Jacuipense agora, o Wesley e também o Danilo Rio no meio-campo e o Juan de Zaga. Eu acho que é o ponto mais equilibrado, os jogadores que mais se destacam, mas o time é todo por um.
Uhum, certo. E até para a gente encerrar esse papo sobre o time em si da Jacuipense, como é que o time gosta de jogar? Você percebeu uma Jacuipense mais reativa, jogando mais no contra-ataque? É um time que gosta de propor jogo, gosta mais de se defender? Como é que é?
É o time de Rodrigo Chagas. É o time que joga, gosta de propor jogo. Sai pro jogo. Jogue no Barradão, jogue no Mudão do Arruda, na Arena Pernambuco, o Jacuipense tem aquela de jogar para frente. Então, ele tem a proposta de jogo, tem um esquema tático. Agora, nos últimos jogos, o time caiu de produção, é fato. Foram 7 jogos na fase preliminar, 7 vitórias consecutivas, inclusive contra o Bahia e Vitória, tudo bem, o Bahia e Vitória não estava levando muito a sério o campeonato, botando às vezes time em reserva, mas foram 7 vitórias consecutivas e perdeu os 2 jogos finais. Aliás, perdeu contra o Bahia e perdeu contra o Atlético Lagoinha, que eu acho que o time dormiu, brincou, enfim, botou time em reserva contra o Atlético. E a semifinal empatou o primeiro jogo fora de casa e agora vai decidir dentro de casa. Mas o time tem proposta de jogo. O Rodrigo Chagas tem se saído muito bem.
Uhum. Para a gente encerrar, Evandro, até onde você acha que essa Jacuipense pode ir na Série D? Você acha que pode chegar longe? Você acha que vai ser difícil? Como é que a cidade, como é que vocês que acompanham a Jacupa estão esperando essa campanha da Série D, essa campanha do time na quarta divisão?
Você sabe que isso é uma incógnita, né, Antônio? Por exemplo, vai passar até pela decisão do Campeonato Baiano. Se esse time for para a final e for campeão, ele vai com astral elevado. E deve fazer 2 ou 3 contratações pontuais aí para melhorar mais esse time aí. O próprio presidente já revelou isso. Agora, a Série D, eu acho que é uma incógnita e não poderia ser diferente, porque você não sabe o que você vai enfrentar pela frente.
Verdade.
Como é que vai vir o Santa Cruz? Como é que vão vir as equipes de Pernambuco, da Paraíba? Enfim, então tem que saber também como é que os adversários vão estar. Eu acho que o Jacuipense, pelos jogadores, pelo elenco que ele tem, eu falo elenco porque não é só o outro, o time todo tem jogador de qualidade. Agora sim, mas dá para chegar longe na Série D? Eu acho que dá. Não garanto que dá para beliscar uma das vagas para voltar à Série C, mas que dá para fazer uma campanha com o time atual, dá para fazer uma campanha razoável e isso dá sim.
Evandro Matos é comentarista da Rádio Jacuípe e esteve com a gente aqui nesse raio-x dos adversários do Santa Cruz da Série D do Brasileiro. Evandro, Muito obrigado por atender a gente. Esse projeto também faz parte para... existe, na verdade, para integrar os colegas da profissão, da imprensa esportiva de todo o Nordeste. E a gente se encontra. Vou estar por aí em Riachão ou em Salvador, onde aconteceu o jogo com o mando da Jacuipense. Tomara que seja aí em Riachão, de fato, para a gente conversar, para a gente falar um pouco sobre futebol, conhecer de perto aí a região.
Com certeza, Antônio. E assim, pode contar com a gente quando você precisar. Eu revelo, inclusive, que eu sou um cara muito... fui bisbilhotão no rádio, e a Rádio Jornal está salvo dos meus favoritos, de vez em quando eu ouvindo vocês. E aqui você pode ter certeza que é uma cidade hospitaleira, uma cidade que tem 40 mil habitantes, mais ou menos isso, né? Uhum. E pode ter certeza que não só a gente, como a própria cidade vai acolher vocês muito bem. Muito obrigado, um forte abraço.
E no próximo episódio, vamos destacar um novato em competições nacionais, o Clube Sociedade Esportiva, ou somente CSE, do interior de Alagoas. Vale lembrar que todos os episódios estarão disponíveis a qualquer momento nas principais plataformas de podcast e também nos sites do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação, com matérias especiais produzidas pela nossa redação de esporte. Até a próxima!